Amigo ouvinte, voltamos ao encontro semanal das quintas-feiras dedicado ao tema da nova evangelização, nesta nova fase do nosso espaço acadêmico. Na edição passada, como havíamos anunciado precedentemente, começamos a nos ocupar da evangelização nos textos magisteriais e o fizemos partindo do decreto conciliar ad gentes. Ao tratarmos do tema da nova evangelização, não podemos nos furtar da necessidade de uma revisitação ao rico patrimônio magisterial de que dispomos, daí o fazermos a partir do referido texto conciliar. Nesta edição, vamos nos ater basicamente ao número 6 do referido documento, que trata da atividade missionária da Igreja. Esta tarefa, que deve ser levada a cabo pela Ordem dos Bispos, presidida pelo sucessor de Pedro e com a oração e a cooperação de toda a Igreja, é uma e a mesma em toda a parte, sejam quais forem os condicionalismos, embora difira quanto ao exercício conforme as circunstâncias. Mas as diferenças que nesta atividade da Igreja se tem de reconhecer não se originam na natureza íntima da missão, mas nos condicionalismos em que essa missão se exerce. O nome de missões dá-se geralmente àquelas atividades características com que os pregadores do Evangelho, indo pelo mundo inteiro enviados pela Igreja, realizam o encargo de pregar o Evangelho e de implantar a mesma Igreja entre os povos ou grupos que ainda não creem em Cristo. Essas missões são levadas a efeito pela atividade missionária e exercem-se ordinariamente em certos territórios reconhecidos pela Santa Sé. O fim próprio desta atividade missionária é a evangelização e a implantação da Igreja nos povos ou grupos em que ainda não está radicada. Assim, a partir da semente da palavra de Deus, é necessário que se desenvolvam por toda a parte igrejas autóctones particulares, dotadas de forças próprias e maturidade, com hierarquia própria unida ao povo fiel, suficientemente providas de meios proporcionados a uma vida cristã plena, contribuindo para o bem da Igreja universal. O meio principal desta implantação é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Para o anunciar, enviou o Senhor pelo mundo inteiro os seus discípulos, a fim de que os homens, uma vez renascidos pela palavra de Deus, fossem agregados pelo batismo à Igreja, a qual, como corpo do Verbo encarnado, se nutre e vive da palavra de Deus e do pão eucarístico. Nesta atividade missionária da Igreja dão-se, por vezes, simultaneamente, situações diversas. A de começo ou implantação, primeiro, e a de crescimento ou juventude, depois. Ultrapassadas estas etapas, não acaba, contudo, a ação missionária da Igreja, mas é às igrejas particulares já constituídas que incumbe o dever de a continuar pregando o Evangelho a todos aqueles que ainda tenham ficado de fora. Há a considerar também que as comunidades em que a Igreja vive, não raras vezes e por variadas causas, mudam radicalmente, de maneira a poderem daí advir condições de todo novas. Então, deve a Igreja ponderar se tais condicionalismos não exigem de novo a sua atividade missionária. Mas, por vezes, as circunstâncias são tais que não há possibilidades, por um tempo, de propor direta e imediatamente a mensagem evangélica. Então, é evidente que podem os missionários e até devem dar ao menos o testemunho da caridade e da beneficência de Cristo, pacientemente, com prudência e, ao mesmo tempo, grande confiança. Assim, não só prepararão os caminhos ao Senhor, mas até o tornarão já de alguma maneira presente. É, pois, bem de ver como a atividade missionária dimana intimamente da própria natureza da Igreja, cuja fé salvífica propaga, cuja unidade católica dilatando aperfeiçoa, em cuja apostolicidade se apoia, cujo afeto colegial de sua hierarquia exercita, cuja santidade testemunha, difunde e promove. É bem de ver também que a atividade missionária entre gentios difere tanto da atividade pastoral que se exerce com os fiéis, como das iniciativas pela reunificação dos cristãos. Contudo, ambas estas atividades andam estreitamente ligadas à atividade missionária da Igreja, pois a divisão dos cristãos prejudica a santíssima causa de pregar o Evangelho a toda a criatura e fecha a muitos o acesso à fé. Por isso, por uma necessidade missionária, Todos os batizados são chamados a unir-se num rebanho para assim poderem dar um testemunho unânime de Cristo, seu Senhor, perante os gentios. Mas, se ainda não podem, de completo acordo, dar testemunho de uma só fé, é preciso que, ao menos, estejam animados de mútua estima e caridade. Conclui-se a citação. Podemos, a partir do referido texto, fazer algumas distinções entre diversas configurações. Países não cristãos, sociedade onde a fé está presente há tempo, mas onde as evoluções culturais e religiosas tornam necessária uma nova evangelização. A esse propósito, basta recordar a publicação do livro de título provocatório França, País de Missão, nos anos 40, com tomada de consciência no momento do Concílio Ecumênico Vaticano II. Outra distinção. Países onde a pregação do Evangelho é impedida, realidade tristemente presente ainda em nossos dias. Situação em que os missionários são convidados a dar, ao menos, o testemunho da caridade. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Na próxima quinta-feira retomaremos o documento e o tema em questão para aprofundá-los. A você um grande abraço e até lá!